Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto, ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto, de São Mateus 13, 24 a 30. E então também eu desejo ler do 36 ao 40, somente em poucos minutos. Agora, São Mateus, o 13º capítulo, e iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo ele, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando as ervas cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim, enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite, em oração. E então eu pensei: aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite? E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa, e ela significa semeando discórdia ou sendo contrário, como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra agora, enquanto nós nos aproximamos dela. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43, como que essa semente amadureceu. E enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também. Verso 36, agora até o 43. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa, e chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto, e então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo ou no fim da era, o qual é este dia. E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo. Porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo, que isso é quando seria o fim. A ceifa do trigo é também a ceifa do joio e a queima deles, é para recolher o trigo ao reino. E eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, é Mateus 24, 24. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Quase exatamente iguais. Um outro lugar na Escritura, onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. Eu estava em Mishawaka, Indiana. Eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o norte e o sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação, eles tinham que se encontrar lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em línguas. E no fim da fila da convenção, eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista, eu me assentei bem atrás. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas, eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. E então estes dois homens, principalmente, se levantaram na frente. Um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. Bem, quase um dia depois disso, naquela noite meu coração ficou tão inflamado, eu dormi em um campo de milho, eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos, e para o café da manhã, como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar, naqueles dias, isso foi na depressão, 1933, assim que foram momentos muito difíceis. E deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm algo que eu não tenho. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem, quem são, de onde são. Bem, eu somente disse, William Branham, evangelista, Jeffersonville, me assentei. Bem, naquele tempo eu era o evangelista mais jovem na plataforma e no dia seguinte eles me chamaram à plataforma para falar. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos. E então, eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para suas igrejas. Então, depois disso, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram, isso estava queimando meu coração. Eu desejava muitíssimo isto. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida. Está vendo? Você nasce com eles, e eles são dons de Deus. Desse modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isso de visão. Eu somente não sabia o que era. Porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. Deste modo, eu consegui falar com um deles e eu lhe fiz algumas perguntas. E ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se eu alguma vez encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros, e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou todo confuso. Eu sou um fundamentalista, isto tem que ser a palavra. ou isto não é correto. E aqui está esse espírito, um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isso me havia confundido. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar, havia poeira na caverna e numa tarde eu saí, coloquei a minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo, o qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavá-la, porém os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, porém o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente, e aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? E enquanto estava olhando de lado a lado, agora, estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus, está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. Eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem que parecia horrível. E ele estava vestido de preto. E ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia a chuva, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos, eles são conhecidos. Está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. Então, você vê isso agora, pois que a aveia brava, ou trigo bravo e o grão, algumas vezes personifica um grão doméstico e genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notem no verso 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias até que ele não fez... Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo, digamos os metodistas ou os batistas ou os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da Seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não, através das eras da igreja. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Exatamente. Desde o princípio, isto começou a mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria o Messias. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui, eles são os filhos do reino. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. Notem, foi o joio. O inimigo, Satanás, que semeou discórdia ou a semente de discrepância, ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão, naturalmente, já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Estão vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Você não deseja isto. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador. Porém, para Deus, você não é, porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado? E Deus somente vê a ele, em quem você está. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra. Aquilo era a única defesa deles. Guardar essa palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância. Contrária à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é ainda a semente de discrepância. Eu não me importo de onde isto venha. Se isto é de organização, se isto é de fonte militar, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho, e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso é a semente de discrepância. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é a semente de discrepância. Quando eles dizem, não há tal coisa como cura divina, isso é a semente de discrepância. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado o diabo. E nós sabemos que era em Gênesis 1. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro de Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. E neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância, contrária à palavra escrita de Deus, ou coloca alguma interpretação particular a isto, é a semente de discrepância. Deus não honrará isto. Ele não pode. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. Agora nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no Jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém, apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo a orar pelos enfermos nos próximos minutos. Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto hoje à noite de Mateus. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa, e casou, e Abel foi morto, e Deus levantou Sete para tomar o seu lugar, e as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora, nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha... Isto se tornou tão ímpio, até que Deus teve que destruir isto. Porém, eles finalmente surgiram, até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o princípio da criação de Deus. Ele não era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo, veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou da igreja. Ele não era verdadeiramente sincero, ele realmente não tinha fé, ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus. E pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente, então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra.
isto nunca adicionará nada a ela. A Bíblia nos diz que, se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Apocalipse 22, 18, o último capítulo de encerramento. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhes disse para não romper uma palavra disso. Cada palavra deve ser guardada, eles deviam viver por essa palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era, e disse, o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. E na era final de Apocalipse, nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro, ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Sendo assim, não pode haver nada real, somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. Esses são filhos de Deus, filhas de Deus, os quais não nascem pela vontade do homem, ou por apertar a mão, ou alguma forma de batismo, porém nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestando a si mesma através deles. Essa é a genuína semente de Deus. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. Porém, isso é discrepância. Qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. E como nós sabemos? Nós dizemos, bom, eles, você tem direito de interpretar isto? Não, senhor. Ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Ele promete isto logo que ele a faz operar, e essa é a interpretação da mesma. Quando ele a promete, então ele a cumpre. E isso é a interpretação dela. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito isto. E um homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona, de uma grande e famosa escola aqui nesta cidade, veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo. Eu disse, quando você tiver oportunidade, eu disse, esta é a melhor oportunidade de que eu saiba. Venha. E deste modo ele veio, ele disse, Senhor Branham, o senhor está tentando, eu creio que o senhor é sincero e que o senhor é honesto, porém o senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, senhor, eu certamente creio. Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra aonde a era apostólica cessou? Agora, o irmão me mostre aonde está isto, eu crerei com o irmão. Eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha as chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? O homem disse, eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse, eu penso que sim, também. Estão vendo? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está ainda em existência? Certamente, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamar, alguma vez chamará. Tantos quantos ele chamar, isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, nós encontramos hoje que esta discrepância tem sido semeada através de cada era. Se fosse possível tomar isso nos próximos 10 ou 15 minutos, eu o faria. Porém, não se pode. Exatamente através das eras, todos nós somos, a maioria de nós, lemos a Bíblia. E agora, como quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, ele era a palavra feita manifesta. Ele era a interpretação de Deus da palavra. Porque ele disse, examinai as escrituras, pois nelas credes ter a vida eterna, e elas são que testificam de mim. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. E cada filho e filha de Deus dessa era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Notem, ele disse, em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. Em vão me adorais, ensinando como doutrina a discrepância. Doutrina de homem, credos de homem. Ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olhem, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto. E a nossa não é exceção. Nós temos a mesma coisa e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas. Pois esse é o fim da história do mundo. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra. Está sobre a face da terra hoje. A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24, 24, que isto seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito se isto fosse possível. Que tremenda discrepância! Oh, isto é tão astuto! Satanás está entre as pessoas e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus disse assim, porém somente observe, aparecerá em algum lugar. Disse, bem, agora isso não foi para isso. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Olhem o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé. Quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamou o povo ao arrependimento e a discrepância foi afogada. O que Satanás fez? Veio exatamente atrás em cão e começou a semear isto novamente. Isso é exatamente correto. Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha se encontrado com ele. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo. Porém, Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. Ele era a interpretação de Deus. O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito, haviam andado apenas uns dias. E o que sucedeu? Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão. E ele semeou discrepância entre eles. Nós sabemos que isso é correto. Que Balaão, o ensinamento de Balaão, que todos somos um. Nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. Fundamentalmente, ele estava correto. Porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia, sete carneiros, sete bezerros, sobre sete altares, e orava para o mesmo Deus, somente tão perfeito como Moisés fazia ali embaixo no deserto. Exatamente iguais. Porém, eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria. Ali estava, novamente, Caim manifestado na pessoa de Balaão. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido sua promessa através de um ser humano. E a discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas, ali veio ele com a sua discrepância. E lembrem-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais, nós adoramos o mesmo Deus. Todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja. Nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus disse ele mesmo, todos estão mortos. Eles pereceram todos, a não ser três deles. E esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós, e assim por diante. Caleb e Josué acalmaram o povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la. Porque Deus prometeu isto a nós, eu não me importo qual seja a oposição. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo, e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. Deus disse assim, A era apostólica nunca tem cessado, e isto não cessará, isto segue adiante. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. E lembrem-se, esse pecado nunca foi perdoado. Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz agora? A verdadeira semente de todas as eras está se unindo. Notem essa grande coisa que Balaão fez. Isto foi adiante e adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Caim edificou um altar, ele fez um sacrifício, ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha a revelação do que era a palavra. Ele pensava que isso era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. E Caim, Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou, e ele ofereceu um cordeiro. E Deus testificou que a sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. E assim como ele matou o seu irmão, sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu, o cordeiro morreu sobre o altar. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel. Porque Caim era a semente de discrepância. E assim foi Balaão, o profeta assalariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas, e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. E ainda assim, ele seguiu exatamente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia morna, eles o colocaram para fora da igreja. Como isso pode ser algo mais a não ser essa discrepância? Certamente é. Isto termina nessa era. E isto foi Caim e Abel, novamente, no Calvário. Agora notem, como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, o doador da vida à palavra, como nós falamos na última noite. Este é aquele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer a vida. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra que isto é. Ele não trará um credo à vida. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. Ele é a vida da palavra de Deus, porque é Deus. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, e João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo, disse, o qual já está no mundo. E isto opera nos filhos da desobediência. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente. Então, aqui veio essa discrepância novamente. E notem, isto seguiu adiante. Isto tinha, a verdadeira palavra havia sido vindicada, aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. Se alguém já leu o concílio de Nicéia ou o concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, profetas vieram, envoltos em peles de carneiro, comendo ervas, e permaneceram por essa palavra. Porém, o que isto fez? Isto teve que ser como Caim. Isto teve que ser como Abel. Um teve que morrer. Certamente, isto teve. E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas, e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra, e tomaram dogmas e discrepância da Igreja Católica Primitiva. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro, e de Maria, e todo o restante disto, e fizeram ídolos. E não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião, assim chamada cristã. O que foi isto? Semente de discrepância. E organizaram. Organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. O que foi isso? Essa semente de discrepância a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar, imergindo? Quem alguma vez ouviu dessas coisas um Ave Maria ou algo assim? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre destes protestantes também? A panela não pode chamar chaleira de gordurosa. Correto. Simplesmente culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. A mesma coisa foi feita hoje. E eles matam a influência, dizem, esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isso é discrepância. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Amém. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as palavras a destituíram por votação e votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Ambas estão completamente maduras agora. Elas começaram a produzir sementes novamente. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã do café matinal, isto floresceu no dia de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Isto floresceu, e novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo, e o que sucedeu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. Então logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? Eles organizaram, e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. Finalmente rompeu o Pentecostes, saindo de tudo isto. O que aconteceu então? Eles correram bem. O que lhes impediu? Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Isso é certo. Discrepância novamente. E notem, como eu disse outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entra as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai. Aquela pequena casca de trigo quase parece com o próprio grão. Porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. É somente um protetor pelo qual cresce o grão. E isto morre também, e a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamaram as igrejas que semearam, nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo aos nossos pentecostais, nós saímos, nós não poderíamos ser satisfeitos, nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo surgiu, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter um outro grupo. E este sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. Certo, nós faremos dois grupos. Está vendo? O que é isto? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até esse tempo. Captem-a. Falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia. Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que ele tem feito, e ignorando o que ele está fazendo. Essa é a maneira que nós trazemos discrepâncias nisso. Agora, nós notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos, e nós estamos ceifando a tempestade. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais, cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeiras. Tomam um homem aqui como Ricks e assim por diante, casados 3 ou 4 vezes e diácono. Oh, que discrepância! É sujeira! Como eles fazem isso? Deus não teria isso em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisto. Alguém tem medo de dizer algo sobre isto porque eles seriam expulsos da organização. Deus, dá-nos homens que não estejam conectados com nada a não ser com Deus e com sua palavra, que dirão a verdade sobre isto. Isso é exatamente o que nós necessitamos. O que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando a tempestade. Que eles estão agora sendo ajuntados para a queima. Jesus disse, colhei primeiro o joio, em molhos, e então colocai todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano, todos eles estão se juntando no Concílio Mundial de Igrejas. O que é isto? Atai-os primeiro. Aleluia! Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro. Os afasta do trigo. Os separa. Ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados com os juízos de Deus por semear discrepância entre as pessoas. Coisas que eles, tendo uma forma de piedade e negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos de algum dogma que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. Isso não operará. Isso é uma discrepância. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade e disse, eu não sou profeta, nem um filho de um profeta. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Quando Deus fala, quem não profetizará? Ele predisse juízo sobre aquela geração, disse, o próprio Deus que vocês afirmam servir, destruirá a vó. Vocês anotem isso. Está na fita, e vocês se lembrem, o próprio Deus que essas pessoas agora que estão juntando toda esta grande seara do Concílio Mundial de Igrejas, e vocês terão que entrar nisto, vocês não podem permanecer fora disto, ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. Isto será a marca da besta. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tenha marca, ou tenha discrepância. Agora permaneçam fora disto. Saiam disto! Fujam disto! Permaneçam longe disto! O Deus que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor. Que não. Dizem, bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Então ele também disse, como podem andarem juntos dois, andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele disse, um como ele e o Pai são um. E o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai. Porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isso hoje ou outro qualquer dia. Sim, Senhor, esse Deus é um, ele deseja que nós sejamos um. Como pode esse ser um, este negando o nascimento virginal, e este não, nega a cura divina e isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa? Alguns deles nem mesmo creem em Deus, creem que ele era um filho de Deus, creem que ele era o filho de José, chamado filho de Deus. Certamente, os irmãos gêmeos dos luteranos, zwinglianos, creem nisso, que ele absolutamente era somente um bom homem. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ou ele não era nada, ele era divino, ele era deidade, ele mesmo feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente. Isso é o que ele era. Agora, nós vemos que a discrepância tem entrado. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar isso. Oh, que coisa! Somente notem. Ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. Observem isto. Deus plantou a sua semente. Eu estou encerrando, porque é tempo de começar a fila de oração. Deus plantou a sua semente, e sua semente é Cristo. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, aonde Deus decidiu colocar o seu nome. O Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Olhem, ele é o único caminho de escape, ele é a única potestade verdadeira, ele é o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro além dele, Eu sou Deus, eu único Deus, ele disse. Jesus disse, este é o mandamento, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus. Eu sou ele, por que buscais um outro? Um outro virá, eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Porém, um outro virá em seu próprio nome, e a ele vós receberei. E eles fizeram isto em Nicéia. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista. Um outro nome. Porém, quando isto se trata desse nome de Jesus Cristo, eles somente vão tão longe disto quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isto, pois ele é a palavra. E a palavra declara a si mesma. Notem, o único caminho de escape. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia disse que ele era. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que virá. A raiz e descendência de Davi. Tanto raiz como descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale. O Alfa, o Ômega, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo em Jesus Cristo. Ele era a manifestação completa de Deus Jeová, feito carne para habitar em nós. Isso é exatamente o que ele era. Ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. E isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta. Porém, ela teve que ser espremida no Calvário. Estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isso sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no lugar santo, no santo véu. Ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar para aspergir o propiciatório a cada ano. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do Cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo Cordeiro. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta, ele tinha que andar com um certo passo, tocando santo, santo, santo ao Senhor. Notem, ele é aquela rosa de Saron, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante dele com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Saron, a palavra. Ele é também o lírio do vale. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém o ópio. Os médicos usam isso em seus laboratórios. Tomam um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher, ela sente que irá enlouquecer, ela está andando para cá e para lá e gritando, ela está histérica. Um médico toma um pouco do seu ópio e delírio e injeta isso no seu braço, ou veia em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. Está terminado por um tempo. Porém, somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente, pior do que eles jamais foram. Porém, eu lhes direi, amigos, isso é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. Ele é o lírio do vale. Ele foi espremido no Calvário, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com suas pisaduras, nós fomos sarados. Nessa, essa espremida das flores, ele foi uma flor. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta grande rosa de Saron. Agora, ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra. Eu creio, ele estava naquele tempo, ou melhor, para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, o qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze. E o bronze representa o pecado julgado. A serpente de bronze representa o pecado já julgado. Como bronze é juízo divino, como o altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze. Juízo divino sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. O bronze representa juízo, juízo divino. E a serpente representava o pecado já julgado. E Jesus foi essa serpente, feita pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você. Amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo. Oh, você está cansado. É somente tão difícil para você. Você não pode suportar muito mais tempo. Você irá enlouquecer nesse dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lifeline hoje à noite, aquilo que eles disseram que a Rússia diz em 55, que eles absolutamente tomariam o controle completo do mundo inteiro? Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está isto, amigos? Está aqui, bem próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? Ele é o lírio do vale. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo, exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado, julgado. E não só o pecado, como também a doença. Lembrem-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade e incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos essa grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que neste dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim, Deus, feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele, lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela o que ela, e a chamou pelo nome de Sara. Abraão, não seu nome Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão. Não Sarai, S-A-R-A-I, porém S-A-R-A. Aonde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei lhe visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ele disse, por que ela riu? Agora Jesus disse, pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então. E isso é, o que é isso? Isso é o levantamento outra vez diante de vocês, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisto? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Querido Deus, nós te amamos, tua palavra é tão substanciosa para nós, Senhor. Nós simplesmente a amamos. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa, em volta de tua palavra, e gozarmos as bênçãos. Senhor, quando nos reunimos deste modo, irmãos e irmãs, que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra do teu sangue. E nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos. E de acordo com as Escrituras, tu disseste que pelas pisaduras nós fomos sarados. Não é necessário que oremos, então, somente confessar os nossos pecados? Pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, que dia de salvação! Que promessa feita por Emanuel! Isso é certamente a verdade. Tu disseste um pouquinho mais e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E no fim do tempo, esta grande consumação, tu disseste, pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentil. Que viria uma revelação novamente do Filho do Homem, da mesma maneira como foi em Sodoma. Pai, que as pessoas não falhem em ver isto. E eu oro, Deus, como uma pequena coisa rude, se eu disse errado, me perdoa. Engrenando em outra velocidade. Eu os amo, Senhor. Eu oro que eles não falhem em ver isto. Que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Possa cada enfermo, aflito, cego, seja o que for que esteja aqui dentro, Senhor, ser curado hoje à noite. Possa cada pecador ser salvo, bem dentro de seus corações agora, que eles são incrédulos e que eles possam aceitar Cristo neste momento. Concede isto, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a ti para te ver vir entre nós. E tu disseste em São João 14, 12, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Como nós sabemos que tu te fizeste conhecido às pessoas, pois tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. A discrepância estava por todos os lados. Porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. E, Pai, nós vemos isso novamente hoje. A discrepância se tornando um grande rolo. E nós vemos a palavra vindo da mesma maneira. Abençoa-nos hoje à noite, Pai. Nós nos encomendamos a Ti com Tua palavra. Seja o que for que Tu tenhas necessidade que façamos, faz conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que Ele disse. Ele pode estar querendo nos dizer algo. Deste modo, somente sejam bem reverentes só um momento. Amém. Vocês alguma vez leram Escritura aonde o inimigo estava vindo e eles estavam todos reunidos e eles, o inimigo era uma força tão grande e o Espírito de Deus caiu sobre um homem. Ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir e esperar. E eles destruíram os seus inimigos. Aí isto vem novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus. A mão de Deus é Cristo, naturalmente, a palavra. Deste modo, tomem isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Eu creio que Billy entregou os cartões de oração novamente hoje. B. Vamos tomar B, 85. Na última noite, nós tínhamos 15 na última noite. Nós normalmente tentamos tomar por volta de 15 numa noite. E então segure seu cartão. Nós o chamaremos agora. Vamos tentar por volta de 15. 85. B, como Brana, você sabe. B, 85 ao 100. E nós, vamos ver, quem tem B85? Levante sua mão. Você tem certeza? Ali atrás, está bem. 85, vem aqui. Agora, meu filho, assim que pode haver estranhos aqui, não saberiam como isto foi feito. Meu filho vem aqui ou alguém. Se ele não pode vir, irmão Borders, alguma outra pessoa, algum homem vem e toma esses cartões, 100 deles, e fica diante do povo e os mistura juntos. Deste modo que se ele lhe dá um cartão, ele não pode lhe dizer que você estará aqui na plataforma. Ele não sabe disso. E nem eu. Eu venho cada noite, somente tiro por volta de 10 ou 15, algo dessa maneira, nos cartões. Isso não tem nada a ver com sua cura. Você pode estar assentado bem aí. Veja, na última noite, quantos estavam aqui na última noite? Vamos ver as suas mãos. Como as pessoas foram curadas por todo o encontro? Agora foi 85, 86, 87, 88, 89, 90. Que venham agora mesmo. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Isso seria 1. Seguramente, necessitamos de alguém. Aqui está um outro. Sim, isso completa. 90. 90 a 100 agora. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8 e 9. Se você não pode se mover, se você é... Eu vejo que nós temos duas, três cadeiras de rodas aqui agora. Quatro delas. Eu creio, eu posso ver. Se você tem um cartão de oração, é o seu número que é chamado, e você não pode mover-se, somente levante a sua mão. Nós faremos chegar aqui. E se você não tem nenhum cartão de oração, somente se assente ali, eu ore, e diga, Senhor Jesus, deixa que seja eu hoje à noite. Quantos aqui dentro não têm um cartão de oração? Levante a sua mão. Que coisa. Está bem? Agora vamos somente dizer isto. Eu espero que isso não pareça sacrílego. Porém, houve uma pequena mulher uma vez que não tinha cartão de oração, nós diríamos. Ela foi pressionando através da multidão. Ela disse, agora ouçam bem. Se eu puder tocar as vestimentas desse homem, eu sararei. Quantos conhecem a história? Está bem. E o que ela fez? Ela o tocou e foi, se assentou, e Jesus virou. Ele sabia aonde ele estava. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema, assim que ele disse para ela qual era o seu problema. E ela sentiu em seu corpo que o fluxo de sangue havia parado. É isso certo? Por que razão? Ela o tocou. Agora, quantos cristãos aqui hoje à noite que sabem, de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, que Jesus agora é um sumo sacerdote? O sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades. É ele? Está bem. Se ele é o mesmo sumo sacerdote, o mesmo ofício, sumo sacerdote, como ele atuaria então? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Vocês creem nisso? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Se vocês podem crer nisso. Está bem. Quantos creem nisso? Levantem suas mãos. Digam, eu verdadeiramente creio nisto. Está bem. Antes que eles formem a fila de oração, vamos ter uma fila de oração ali fora. Eu sei que ele está aqui. Eu sinto a sua presença e eu sei que ele está aqui. Venham. A fila de oração está pronta? Eu ia chamar ali. Vocês somente orem. Somente olhem nessa direção e orem. Somente creiam nele. Uma pequena dama assentada aqui olhando diretamente para mim, assentada perto de uma dama que está usando óculos. Podem vocês ver isso pairando sobre essa mulher? Olhem aqui. Está vendo? Ela está sofrendo com um problema cardíaco. A senhora crê que Deus lhe curará? Se a senhora crê, levante a sua mão. Isso é o que era o seu problema. Correto. Agora, se isso era o seu problema, levante a sua mão para que as pessoas possam ver. Levante a sua mão dessa maneira. Agora, a senhora não tem mais isto agora. Sua fé lhe tem sarado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, há uma discrepância. Porém, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isto. Agora, somente continue orando, vem? Vocês não têm que estar aqui em cima para que vocês possam conhecer. Agora, esta é uma dama. Eu saiba, eu nunca a tenho visto em minha vida. Ela é somente uma mulher assentada aqui. E tem um cartão de oração e não sabia que a senhora ia ser chamada ou não. Alguém somente lhe entregou um cartão de oração e a senhora, seu número foi chamado assim que somente veio aqui. É isso certo? E eu não tenho maneira de saber o que a senhora é, quem a senhora é, de onde vem, o que deseja, nada sobre isso. Eu sou somente um homem, a senhora é uma mulher. Isso é certo. Este mesmo quadro se mostrou uma vez na Bíblia, São João, o 4º capítulo. Agora você diz, o que você fez, irmão Branham? Exatamente então, há pouco atrás, somente entrei nessa outra velocidade, está vendo? Eu não sei, está vendo? Ele tem que fazer isto. Eu não sei. Como fez essa mulher ali? Eu nunca tenho visto essa mulher em minha vida. Ela é uma total estranha para mim. Eu creio que foi uma mulher. Quem é a pessoa que foi curada bem agora ali na audiência? Levante-se. Sim, somos nós estranhos um para o outro? Se isso é certo, acene dessa maneira. Está vendo? Eu nunca tenho visto a mulher, porém ela estava sentada ali, crendo. Agora, ela tocou algo, não tocou? Não faria nenhum bem me tocar. Porém, agora não pode você ver que a Bíblia é exatamente a verdade de Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Nós nos tornamos tabernáculos deste Espírito Santo, o qual é Cristo. Está vendo? Essa é a semente verdadeira. Então, se esse verdadeiro Espírito Santo entra na verdadeira semente da palavra, não, isso somente não tomará parte disso, porque o diabo usa isso. Você tem que tomá-la toda, está vendo? Cada palavra disso, porque ele não é meio Deus, ele é Deus por inteiro. Está vendo? E isso é o que acontece. Agora, aqui está uma mulher, eu nunca a tenho visto. Jesus encontrou uma mulher deste modo uma vez, possivelmente não na mesma condição, eu não sei. E ele estava sentado junto ao poço. Ele tinha necessidade de descer até Samaria. E nós descobrimos que Samaria estava sob o monte, e ele ia até Jericó, melhor dizendo. E ele passou por Samaria, e foi a uma cidade de Sicar, e ele se sentou junto ao poço, e mandou seus discípulos procurar alimento. Quantas raças de pessoas existem no mundo hoje? 3. Cão, Sem e o povo de Jafé. Todos nós viemos de Noé, e o restante do mundo foi destruído naquele tempo. Somente 3 raças de pessoas, os quais são judeus, gentios e samaritanos, os quais eram metade judeu e metade gentio. E essas são todas as raças que há no mundo. Estão vendo? Somente 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Exatamente como estes 3 dos quais eu estava falando hoje à noite. 3 estágios de discrepância. 3 estágios da palavra feita carne, assim por diante. Estão vendo? Agora, é aquele que falou com os judeus, falou a Filipe, quando ele trouxe Natanael, o lugar onde ele estava, e disse, eu o vi quando ele estava sob a árvore. Ele disse, André havia trazido a Pedro, ele disse, teu nome é Simão, e tu serás chamado Pedro de agora em diante. Disse, tu és o filho de Jonas. Estão vendo? Agora, eram todos judeus. Porém, aqui ele vem para uma gentia. Não uma gentia, porém uma samaritana. Agora é o tempo do gentio. Ele nunca operou isso nem sequer uma vez com os gentios. Examine as Escrituras. Nunca. Porém, ele prometeu em Lucas 22 que ele faria isto pouco antes da vinda. Porém, ele se sentou ali, e aqui veio uma meio judia e meio gentia, uma mulher. E ele disse para ela, mulher, dá-me de beber. E ela disse, ora, tu não deverias pedir isso, tanto nós somos, há uma segregação aqui. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. Ele disse, porém, se tu soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com o seu espírito. Então logo ele encontrou qual era o seu problema. Ele lhe disse para ir buscar o seu marido. Ela disse que ela não tinha nenhum. Ele disse, certo, tu tens tido 5. Agora olhem, quando os fariseus o haviam visto fazer isso, correto, essa discrepância é exatamente entre a palavra, o que eles disseram? Eles disseram, esse homem é Beelzebu, um adivinho. Está vendo? E Jesus disse, todo aquele que falar isso contra o Espírito Santo, quando ele vier para fazer a mesma coisa, nunca lhe será perdoado. Aí está a sua discrepância. Estão vendo? Porém, ele disse que ele lhes perdoaria então, porque o Espírito Santo não havia vindo, o sacrifício, o cordeiro não havia morrido. Porém, então a mulher não pensou isso. A mulher disse, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Eles não haviam tido um profeta por centenas de anos. Disse, desde que és um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado o Cristo, quando ele vier, isso é o que ele vai fazer. Bem, se isso é o que ele fez, então ele é o mesmo ontem e hoje, foi assim que ele se fez conhecido então, não é a mesma coisa hoje? Tem que ser. Agora, aqui estão uma mulher e um homem, que se encontram novamente. Ela não é aquela mulher, eu não sou aquele homem. Porém, apesar disso, o mesmo Espírito Santo está aqui, e fez a promessa que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias que o Filho do Homem fosse revelado. Agora, não lhe conhecendo, e a senhora sabe que isso é verdade, nós somos totalmente estranhos, e a senhora está aqui de pé. Algum, possivelmente haja algo errado com a senhora, possivelmente não haja, eu não sei. Porém, se o Senhor Jesus revelar para mim, pelo seu Espírito, qual é o seu problema, a senhora crerá então que é o Filho de Deus e não um ser humano? Isto é somente uma casca, esse tabernáculo que Deus usa qualquer um que ele tenha escolhido. Ele faz isso pela graça soberana e pela eleição. Assim, porém, a senhora crê. A senhora crerá. Quantos na audiência crerão nisto? Aqui estamos ambos bem aqui de pé diante da luz, que nós nunca temos encontrado nesta vida. Não tenho nenhuma ideia de quem seja essa mulher, o que ela é, de onde ela vem, o que ela deseja. Eu nunca tenho visto em minha vida. Não mais do que eu tenho visto aquela mulher ali embaixo em minha vida. Porém, estão vendo? Aqui está o que eu estou tentando que vocês façam. Lancem essa discrepância para longe de vocês agora e creiam na palavra quando a palavra é feita carne bem aqui entre nós. A palavra se torna viva em nossa própria carne. Isso mostra a presença de Deus. Agora que Ele possa conceder isto a ela. Ela está desejando uma causa digna. Não tem filhos, ela deseja um bebê. Ela tem por volta de 40 anos de idade. Isso certamente não é impossível. Elas estão assentadas bem ali agora, mulheres que foram estéreis toda a sua vida, e vieram até a plataforma deste modo, e o Senhor lhes deu filhos. Algumas de vocês levantem as suas mãos ali, que sabem. Estão vendo? Estão vendo? Eu apanhei uma menininha querida o outro dia, domingo, depois que eu saí daqui, domingo à tarde. Que sua mãe havia sido estéril, o Senhor falou, e a menininha, a coisinha mais doce, está ela aqui. Aonde ela está? Sim, aqui está ela, bem aqui. Assentada bem. Eu penso, da mãe, assentada ali. Aqui está a menininha, ela mesma. A vem? Ela foi uma palavra falada de Deus. Agora, a senhora crerá nele com todo o seu coração? A senhora crê que essa bênção que a senhora tem, que a senhora sente na senhora agora, tem sido Deus respondendo? Se Deus me dissesse qual é o seu nome para que assim a senhora pudesse dar um nome ao bebê, a senhora creria? Então, senhora Thompson, a senhora pode ir para casa e ter o seu bebê, se a senhora crer nisto com todo o coração. A senhora crê nisto com todo o seu coração? Somente tenha fé, não duvide. Somente creia em Deus. Deus é Deus. Como vai o senhor? Eu suponho que somos estranhos também. A única vez que eu já lhe vi em minha vida, que eu saiba, foi quando o senhor estava vindo aí. E eu pensei que o senhor fosse o tio do irmão Shakarian, ou quem? Machegan. Irmão Machegan, o cantor, quando o senhor ia passando. E então eu havia lhe visto indo até a fila de oração. Agora, sendo um estranho com o senhor e... ou para o senhor, e eu sou um estranho de todas as maneiras, agora, se o Senhor Jesus me disser algo que o Senhor é, possivelmente o que o Senhor está querendo, vamos somente dizer isso. Me dizer o que o Senhor está querendo. Agora, Ele já lhe deu isto. A única coisa a fazer é somente ter fé suficiente para crer nisso. Agora, quantos entendem isso? Somente ter fé suficiente para crer que você recebe o que você pede. Está vendo? Agora, se o senhor está aqui em cima desejando algo, e ele pode me dizer qual é o seu desejo, então o senhor sabe que eu não sei o seu desejo, então isso tem que ser algo aqui que esteja fazendo isto. Agora, de acordo com a palavra, ele prometeu isso. Ele conhecia os pensamentos dentro de seus corações. É isso certo? Está bem. O senhor tem um grande desejo de ser curado. Uma condição, o senhor está sofrendo com uma condição nervosa, bem nervosa. Isso é certo. Uma outra coisa, o senhor tem um problema nas costas. E essas costas têm estado muito mal por algum tempo. O senhor até mesmo teve que ser operado dela. Isso é assim, diz o senhor. Isso é verdade. Está vendo? Isso é correto. E aqui está uma outra coisa. Seu desejo profundo é, o senhor deseja receber o batismo do Espírito Santo. Isso é exatamente correto. Vem aqui. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, possa este homem ser cheio com o Espírito Santo, que as suas necessidades sejam concedidas. No nome de Jesus, amém. Agora receba isto, meu irmão. Somente tenha fé. Não duvide. Como vai você? Eu suponho, no que me consta, que nós somos estranhos um para o outro. Se isso é certo, ora, para que as pessoas saibam, somente levante a sua mão para que vejam que somos estranhos. Eu nunca a vi em minha vida, conscientemente, e eu suponho que ela nunca me viu, a não ser que isso fosse na audiência, porque o Pai Celestial sabe, e aqui está a sua palavra posta aqui, que eu nunca vi a mulher, conscientemente, em minha vida. Sendo assim, eu não saberia para o que você está aqui. Não tenho nenhuma ideia quem você é, o que, ou nada sobre você. Eu não poderia lhe dizer nada. A única coisa é somente um dom. Se eu puder, como você me ouviu explicar isso há pouco atrás, somente se mover para um lado, escutar o que ele diz. O que eu vejo, eu posso dizer isto. O que ele não diz, eu não posso dizer. Eu diria isso em mim mesmo, e isso seria errado. Está vendo? Seria errado. Porém, se ele o diz, é absolutamente correto. Nunca pode, nunca tem estado errado, nunca estará errado enquanto isto permanecer Deus. Está vendo, porque Deus não pode estar errado. Porém, se Deus pode me dizer o que você quer, qual é o seu desejo, ou para o que você está aqui, algo que você tem feito, ou alguma coisa assim, ou quem você é, de onde você vem, ou seja o que for que ele quiser me dizer. Você creria? Obrigado. Uma coisa, você tem problema com os seus pés. Seus pés lhe aborrecem. Isso é certo. Levante a sua. Você tem um problema feminino, desordem feminina. E você tem um grande desejo em seu coração. Porque você tem perdido há pouco tempo alguém ou algo. É um menino. E seu filho tem deixado lá, fugiu. E você deseja que eu ore para que ele volte. Deus no céu, envie o seu filho para ela. Deixa que o Espírito Santo detenha esse jovem no seu caminho hoje à noite, Senhor. Envia-o de volta à sua mãe, no nome de Jesus. Amém. Aquele que conhece o enviará de volta a você. Não se preocupe. Creia agora. Não duvide. Somente tenha fé com todo o seu coração. Creia, e Deus concederá o restante disso. Agora, somente esses três ou quatro discernimentos, seja o que fosse, está vendo? Eu somente fui até que isso torna-se escuro para mim. Eu não posso explicar isso. Não há maneira para explicá-lo. Você diz, você quer dizer que somente isso foi pior do que se você pregasse ali por 45 minutos ou mais? Você pensa? Sim, senhor. Se fosse 3 horas, não seria tanto. Uma mulher tocou a vestimenta de nosso Senhor Jesus, e aquelas pessoas não estão me tocando. Ora, esta mulher aqui, somente olha aqui, ela poderia... Coloque as suas mãos sobre mim, está vendo? Ela somente tocou em volta de mim todo, e nada aconteceu. Eu sou somente um homem, porém ela tem que tocá-lo. E eu, por um dom, isto somente vai, eu mesmo desapareço por completo. Eu somente digo o que eu vejo. Está vendo? E isso é tudo. Dela me tocar não significa nada. Porém, ela toca a Jesus através de mim. É assim que aquela mulher tocou a Deus através de Jesus. Quando ele não sabia qual era o problema com ela, ela somente tocou as suas vestimentas, foi e se assentou. E ele disse, quem me tocou? E os apóstolos disseram, ora, todos estão te tocando. Por que tu dizes isso? Ele disse, porém, eu percebo que virtude tem saído de mim. Agora, você sabe o que é virtude? Força! Ele ficou fraco por uma mulher o haver tocado. E ele era o Filho de Deus. E eu, um pecador, salvo pela sua graça. Você sabe por que é mais? Porque ele disse, estas coisas que eu faço, vós também as fareis. Mais do que estas vós as fareis, pois eu vou para o meu Pai. Maior, dizia ali. Porém, a interpretação correta em grego é, mais do que esta, vós as fareis. Agora, a dama, que eu não conheço, eu não conheço nada sobre ela. Ela é simplesmente uma estranha total para mim, assim como as outras pessoas eram. Nós somos estranhos um para o outro. Somente para que as pessoas saibam isto, a senhora pode levantar a sua mão para dizer que nós somos estranhos? Agora, o Filho de Deus, se ele uma vez encontrou uma mulher em um pequeno panorama como este, perto de um poço, e ele falou com ela somente um momento, e ele soube aonde estava o seu problema. Ele lhe disse qual era o seu problema. É assim que ela sabia, por isso, que esse era o Messias. Agora que eu tenho, a senhora tem me tocado, eu tenho lhe tocado, e nada aconteceu. Porém, se minha fé por um dom, e sua fé por crer nisto, pode lhe tocar, e ele pode falar através de nós para, através de mim para a senhora, então a senhora sabe que ele está aqui, como ele estava naquele poço de Sicar. Está vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora crê nisso? A senhora tem tantos problemas, tantas aflições, complicações. Uma das coisas principais que a senhora deseja oração é pela artrite. Isso é certo, está certo? A senhora está ficando enrijecida pela ação da artrite. Quando a senhora vê a senhora levantar o seu braço, é a senhora andou, por assim dizer, devagar, até onde eu me lembro. Possivelmente, somente espere um minuto. Possivelmente algo mais pode ser dito, que tomará o... Aqui fora, a senhora sente coisas, pessoas, a senhora sabe, como um sopro vindo contra isto. Eles dizem, ora, ele supôs isso, ou, a senhora sabe, algo dessa maneira. Porém, a senhora parece ser uma boa pessoa. Somente fale comigo, só um momento. Vamos ficar aqui só um pouquinho, porque eu penso que há algo mais que está em seu coração que você está desejando de Deus. Agora, eu não poderia responder a sua oração, porém, ele pode responder, porque se a senhora crer nisto, já está respondido. Porém, se a senhora somente deseja crer, para lhe fazer crer, agora, eu lhe digo, é concernente a um ser querido que não está aqui. E esse é um irmão, e esse irmão nem mesmo está nesta região. Ele é, por assim dizer, de uma região úmida, de muitos lagos. Eu diria que é algo como Michigan, ou algo. Sim, Michigan é onde é. E ele está sofrendo com algo que está lhe matando. E isso é um problema incurável dos rins, que está lhe aborrecendo. Isso é certo, não é? Isso é, assim diz o Senhor. Agora, o lenço que a senhora tem em sua mão, que a senhora levantou para Deus, mande isso para o seu irmão, ele diga para não duvidar, porém para crer, e isso, ele será curado. Agora, se a senhora crer nisto, a senhora crê com todo o seu coração? Então, se a senhora crê, há somente uma coisa a fazer. Isso é absolutamente aceitar isto. É isso, certo? Agora você diz, ele está olhando nisso, naquelas pessoas. Isso é o que ele está fazendo, olhando nelas. Você vê tanto disso. Porém, para que você conheça isto, esta dama aqui, venha por este caminho, dama, aqui, a paciente, seja quem a senhora for, eu não estou olhando para ela. A senhora crê que Deus pode revelar para mim qual é o seu problema? Levante as suas mãos, se a senhora crê. Essa dama aqui, a paciente. Sim, sim. Está bem? Então, se a senhora crê nisso com todo o seu coração, esse problema asmático não lhe atormentará mais. Está bem, vá para casa e creia nessa cura agora. Somente olhe, aí está, estão vendo? Ele, você olha nessa direção, a visão está ali, não importa o que aconteça. Amém! Não podem ver isto? Somente tão perfeitamente o quanto Deus possa ser perfeito. Você crê também? A asma pode lhe deixar também, não poderia? Você crê que deixaria? Está bem. Vai e diga ao Senhor Jesus que você crê nele. Algum dia você teria que levar uma bengala por aí se essa artrite lhe aleijasse. Porém, ela não o fará. Você não crê que acontecerá isto, certo? Você crê que você estará bem. Siga em seu caminho. E Jesus Cristo lhe sara. Problema cardíaco mata as pessoas. Porém, isso não tem que lhe matar. Você crê que Deus curará isto para você e lhe sarará? Vá crendo nisto com todo o seu coração. Diga, eu não tenho mais que orar por isto. Você fala inglês? Você entende inglês? Vem alguém? Sim, está bem. Você falará para ela o que eu disser para ela? Diga para ela que se ela crer, o problema estomacal a deixará. Ela crerá nisto? Seu problema das costas lhe deixará também. Assim que agora você pode ir em seu caminho e ser curada. Esse homem assentado ali com problemas nas costas, olhando para mim quando eu disse isso. Ele pode ser curado também, se o senhor crê nisto. Está bem, senhor. A dama assentada bem próxima de você ali. A senhora tem problemas no pescoço, não tem, senhora? A senhora crê que Deus lhe curará? A senhora deseja impor as mãos sobre o menininho pelos seus joelhos? E ele sarará também. A senhora crê nisto? A senhora tinha problemas femininos. Problema de senhoras. A senhora não tem isto agora. Sua fé lhe tem curado, ele tem sarado. Vocês creem em Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então vamos impor as nossas mãos um sobre o outro e orar esta oração da fé, cada um de nós. Orem a oração da fé. Querido Deus, enquanto nós estamos tão cobertos em Tua divina presença, para Te ver movendo pela audiência, curando os enfermos em todo lugar, Tu és Deus. Eu oro que Tu cures toda esta audiência. Que o fôlego de Deus caia de novo em seus corações e que eles saibam que o tempo está se acabando. Nós temos somente um pouco mais de tempo para estarmos aqui. Então nós iremos estar com aquele que nós amamos. E que possa agora a sua presença trazer cura para cada um. Nós condenamos Satanás, nós condenamos todos os seus atos. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia das pessoas. Todos aqueles que creem nele agora e aceitam a sua cura, se levantem. Digam, eu agora me levanto para aceitar a minha cura. Eu creio nela. Independente de sua condição, se vocês verdadeiramente creem nisto, se levantem. Agora levantem suas mãos e digam, obrigado, Senhor Jesus, pela minha cura. Deus esteja com vocês.